InfoPod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Cash.
Olá, podcasters, sejam bem-vindos à edição número 12 do InfoPod. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2008. No episódio de hoje, vamos continuar falando da Microsoft Tech Edge 2008, mais especificamente sobre as novidades de você rodar o PHP no IIS7, o novo servidor web da Microsoft. Muita gente vai comentar: pô, mas tudo isso que ele falou na palestra, o Apache já realiza faz tempo. Sim, até concordo, mas o fato do IIS agora possuir funções como FastCGI, modo rewrite, etc., já é um grande avanço, principalmente para empresas que utilizam servidores Windows com IIS ou empresas de hospedagem que utilizam Windows Server em suas máquinas. A palestra que eu vou disponibilizar parte do áudio é a Executando Aplicações PHP no Windows Server 2008 e IIS7, que aconteceu no penúltimo dia do Tech Edge. Os palestrantes foram Guilherme Carnevale e Paulo Teixeira, ambos Premier Fields Engineer da Microsoft. A palestra pode ser dividida em instalação, né, do PHP, as novidades do PHP mais IIS e segurança. Como a parte da instalação deve estar amplamente divulgada pela internet, eu vou pular diretamente para uma das principais novidades, né, que é rodando o FastCGI.
Então, como a gente tem aqui a versão do PHP Info, versão 5.2.6, está falando que esse binário foi compilado para rodar em CGI ou FastCGI. A configuração está lendo o diretório Windows, só que a configuração carregada agora, como não tem PHP.bin no diretório Windows, ele está no diretório que eles compactei, que tem um PHP lá dentro. Então, esse é o modo para fazer a instalação do PHP como CGI, ou seja, a cada requisição, ele vai abrir um processo na minha máquina. Para ver aqui, eu vou ver se vai dar tempo de fazer um flash aqui e enxergar no Task Manager o PHP sendo executado ali do lado.
É difícil.
Vamos tentar ali, olha lá, apareceu e fechou, ó.
Mais
uma vez apareceu e fechando.
Todo mundo viu?
Ou seja, a cada requisição ele está abrindo os processos. Então, de acordo com o número de requisições que eu tenho, eu posso ter um problema de performance na minha máquina aí.
É, só para a gente lembrar, CGI foi uma coisa que foi criada nos primórdios da internet, e o grande problema hoje é que você tem que ficar criando processo, morrendo processo, criando, morrendo. Ah, isso aí com certeza vai ter um impacto muito grande. A gente tem que ter uma coisa melhor. E o melhor, até um tempo atrás, era ZAP.
Né? O IIS6 ainda, ao invés de usar esse mecanismo de abrir um processo para cada requisição, que é o CGI, a gente poderia usar já o PHP ZAP, que é uma DLL. Então ela fica carregada e já faz esse mecanismo. O FastCGI é um improvement para ficar melhor ainda que o ZAP, mais rápido ainda no caso do PHP. Agora, como funciona o teste de gente falou que o CGI, cada conexão, ele abre um processo, a gente viu isso na prática do Task Manager, e agora habilitei o teste de gente. O que mudou para mim aqui?
E por quê, né? Bom, então, antes da gente falar exatamente do teste de gente, só para a gente lembrar, para quem já está em contato com o IIS7, ou para quem já assistiu alguma palestra de IIS7 aí, tanto no site do TechNet ou alguma no evento passado, a gente tem no set um pipeline de execução de requisições, que é essa partezinha que aqui no nosso slide está do lado esquerdo de vocês. Tá? Toda a requisição que chega no servidor web, ela sempre vai passar por uma série de etapas. Essas etapas são bem claras, são mapeadas hoje no IIS7, autenticação, autorização, mapeamento da requisição, identificação de quem vai processar aquela requisição, que no nosso caso é FastCGI, tá? Processamento em si, enviar a resposta para o cliente e fazer o log. Isso aí acontece para todo request. O legal do SET é que esses componentes aí são modulares. Então você pode tirar e colocar o que você quiser ali. Você não tem autenticação, é só anônimo, então você tira a autenticação com Windows, né? Tira tudo e deixa só o que você precisa. Tá? E no caso do PHP, ele funciona, na realidade, no caso do FastCGI, ele funciona, ele lembra muito o modelo de execução de requests do ASP.NET no IIS5. O ASP.NET no IIS5 era assim, você tinha o IIS5, ele tinha uma ZAP que chamava um worker process de ASP.NET, que era o ASP.NET-WB. No FastCGI, se você tentar fazer uma abstração, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem esse processamento, e aí eu tenho um render de FastCGI que vai identificar ali que ele precisa chamar um processo externo, que é o PHP. Só que ele pega, e ao invés de ficar criando CGIs, como a gente viu num exemplo
do CGI
normal, o que, que a gente faz? Ele cria aquele processo e deixa ele rodando. Exatamente igual o IS-5 fazia lá com as clientes.
Quantos processos ele cria?
Depende. Depende da configuração. Depois é 4. Tá? Depois é 4, mas você pode mudar. Então você pode dizer o seguinte, olha, vamos processar um request PHP. Ele vai criando...
Se eu tiver 20 processos, vamos subir os 20 de uma vez.
Vai subir os 20, é um pool. Vai subir os 20 processos do PHP, vão estar lá rodando. Tá? Então vocês vão ver alguma coisa como isso aqui. O patch já, essa parte branquinha aqui está dentro do IR, dentro do W3WB, e ele faz uma chamada usando um protocolo que é o FastJI Protocol, ou então NamesPipes ou TCP, quer dizer, na verdade, FastJI em cima de NamesPipes ou de TCP. E aí ele chama o processo do PHP que vai estar lá rodando, que vai ficar sempre carregado. Um desses, N4.
E esses 4 a gente chama de FastJI Process Pool. Então o que é recomendado? Você criar um site, um application pool, e esse application pool se atrela a um FastJI Pool. Tá, então o FastJI Pool nada mais é do que 4, 5, quantos processos vocês fizeram no PHP no caso, ou outros CGI que vocês tenham na empresa de vocês. Esse site vai executar dentro desse application pool. Quando vier uma página PHP, quem executa não é o W3WP. Quem vai executar vai ser os processos que estão rodando já.
E olha só que coisa legal esse modelo. Eu posso criar um módulo de .NET para fazer.
Eu falei do próximo slide da configuração recomendada. Então, cada site, cada application, cada site rodando um application pool específico, com usuários diferentes, né? Para ter segurança. Rodando, eles estão dentro do impressionante igual a 1. Ele vai subir um processo do PHP com o mesmo usuário do application pool. Então, nesse caso, um site não consegue acessar o site do outro. Ok? Dependendo, claro, das políticas, das restrições de TTS da pasta, mas. Essa é uma maneira recomendada por ter segurança, né?
Só para fechar. Então, assim, isso é um ponto fundamental. Uma outra coisa legal desse modelo de FastJI é que você sabe que o IS-7 é extensível. Então, eu posso combinar PHP com .NET, entre aspas, criando módulos ou renders e encaixando no meu pipeline. Então, se você quer, por exemplo, fazer um header em .NET, para todas as páginas do PHP, então ele vai, processa o PHP e entrega o request. Antes de enviar a resposta, eu faço alguma coisa em .NET e acrescento naquela página. Eu posso fazer isso. Então, assim, é um modelo extremamente interessante e extensivo. Ele vai te dar cache, ele vai te dar todos os features que a gente tem dentro do IS-7. Tá? Por exemplo, você consegue colocar um output cache. A saída do PHP no output cache, entre aspas, do .NET, entrando agora no output cache do IS-7. Então, é um modelo extremamente eficiente.
Bom, configuração recomendada, então, um application pool por site, né, se for possível, atrelando a um process pool, né, de FastJI, ou seja, aqueles 4 processos, mais ou menos, de acordo com a configuração. Aqui a configuração recomendada. Configuração de segurança, um application pool por site, habilitar o impersonation, foi aquilo que a gente viu no começo, né? Agora, esse ajustar o PHP FastJI Max Requests igual ao número de instances Max Requests. O que é isso, Paulo?
Bom, então é o seguinte, olha só, que coisa interessante e inteligente até. Alguém já ouviu falar de fragmentação de memória? E geralmente tem problema de fragmentação de memória, porque, ou várias outras aplicações. Por quê? Você fica rodando o processo por muito tempo, ele vai alocando, desalocando, alocando, desalocando, acontece igualzinho de disco. Fica tudo fragmentado. E aí pode até dar erro de out of memory. No caso do PHP, no caso do FastJI, o que ele faz? Ele define um limite máximo de request. Então ele processa aquele pool, aquele PHP CGI que está rodando lá, ele processa N requests já pré-definidos. Por exemplo, 1000 requests. Quando dá 1000 requests, ele mata aquele processo e cria um novo, para exatamente para evitar o problema de fragmentação de memória.
A configuração está aqui, ó. A gente vai ver a criação disso, mas a configuração é esse instance max requests aqui, ó.
E eu tenho isso no FastJI e eu também tenho isso no PHP. Aí tem um probleminha que você tem que ficar atento, vamos lá para mim. Que é exatamente isso. Onde que eu configuro isso para o FastJI? Instant Max Request. E para o PHP? PHP SGI Max Bat Request. Aquilo ali é uma variável do ambiente, do PHP, e isso aqui é uma opção na console do IE que o Guilherme acabou de mostrar. E se um for maior que o outro, pode dar problema. Então você tem que ajustar dessa forma aí, senão você pode ter alguns erros inesperados aí no decorrer do seu trabalho. Agora, já para provedor de acesso, né, provedor de internet ou sites muito acessados, a gente consegue setar valores aí para que façam, primeiro diminuir o timeout, porque se não tiver uso, ele já libera o processo, né? Esse processo do teste de AI, quando a gente coloca 4 lá, a gente vai ver ali na prática, na primeira requisição ele vai subir 1, e conforme o número de acessos vem vindo, ele vai colocando os outros processos, e de acordo com o AI ou timeout, ele vai matando esse processo para liberar recursos do servidor, tá? Então isso é dinâmico, e a gente vai ver daqui a pouquinho como funciona. Uma coisa assim, interessante falar com detalhes dessa questão aqui desse parâmetro Diamond Idle Threshold. Esse parâmetro, acho que todo mundo já viu no ISP aquela opção de Idle Amount. 20 minutos depois, se você não tiver nenhum request, ele mata o worker process, certo? Você achou de bola, é legal. Agora imagina um host que você tem lá 300 sites. Quanto você tinha quando você trabalhava na Terra? 2000? 2000. Aqui a gente tem o idle timeout na configuração do application pool, que o Paulo está se referindo na verdade no IS6, mas o 7 também tem.
Também
então
tem.
Depois de 20 minutos o worker process não está fazendo nada, ele morre, e aí próxima requisição coloca o processo no ar, a configuração continua igual.
Isso.
Aí, olha só, você tem lá o seu servidor do web 300, 500, 1000 sites ali dentro. Você tem desses 1000, por exemplo, tem 700 que o cara acessa uma vez hoje, outra daqui a duas semanas. Mas como o PHP, são todos PHP, como o pool está rodando, você tem aquele monte de processos PHP rodando, ocupando memória e tudo mais. E você tem lá uns 300 sites que realmente são aqueles que estão trabalhando, consumindo, e aí o que começa a acontecer? Um monte de processos na memória começam a usar memória. E aqueles que precisam acabam ficando sem memória. Aí olha só que coisa extremamente bem pensada. No IS7 você consegue setar esse parâmetro aqui, que é o Dynamic Idle Threshold, que diz no IS o seguinte: olha, se você começar a notar um uso de memória muito agressivo, acima do esperado, você vai pegar o parâmetro Idle Timeout, que é de 20 minutos, e vai começar a gerenciar ele dinamicamente, ou seja, vai diminuir ele dinamicamente. Então ele detecta esse uso de memória. Quando o uso de memória vai acima do esperado, ele fala: poxa, pode ser que tenha algum processo aí, que é um daqueles sites que é acessado hoje e depois daqui a duas semanas, que está ocupando memória e prejudicando o meu site que realmente precisa. E ele automaticamente ajusta o idle timeout e diminui e encerra aquele processo. Então assim, é um mecanismo muito interessante, muito inteligente.
Uma coisa que eu achei bem legal, além do FastJI, foi que o IE7 agora faz o modo rewriter, né? Ou seja, você consegue montar URLs amigáveis, coisa que você não conseguia fazer nas versões mais antigas, conseguia fazer na Apache. Isso é muito bom para os buscadores, você indexar bem sua página, né? E vamos ver o que eles falam a respeito disso na palestra.
A gente acabou lá falando que não sei se vai dar tempo, mas um feature novo que a gente tem no IS7, que é o URL Rewriter, também é um módulo novo que surgiu agora, tá em Go Live, ou seja, já dá para usar em vez de introdução, com suporte. Tem que ver como que é a questão do suporte.
Cada produto tem uma política.
Muda um pouquinho de política, mas tinha suporte, não sei se para ele tem. E basicamente, ele vai fazer um rewrite de uma URL que é complexa para alguma coisa mais simples, né?
Então,
tem uma página cheia de parâmetros, você pode trocar aquilo tudo por uma URL bem simples. Um exemplo.
É bem comum. Você lembra exemplo de um HT Access com Apache? Você se alguém também mexe com Apache?
Para quem não Apache é bem comum.
As pessoas fazem
mod rewrite do Apache, é isso aqui.
Então aqui é um exemplo de um HT Access com Apache mesmo. E você quer converter isso agora para o FastJI OS, você vai usar aqui o import rules e você vai escolher aqui onde está o arquivinho HT Access, que é o arquivinho do Apache, e ele vai converter isso para o URL Rewriter do IS7.0. Você não precisa reescrever as regrinhas.
E um detalhe, ele importa
ele não importa hoje com Tech Go Live, ele não importa 100% dos casos, mas a grande maioria dos casos, se você tiver alguma coisa na parte, ele vai poder importar.
Isso depende do administrador ou do usuário? O usuário pode fazer isso ou só o administrador?
Não, só administrador, aqui é só administrador. Ou para quem você delegar isso, porque você pode delegar essa administração.
Tá.
Administrador precisa ser administrador da máquina, né? Isso aí é administrador do site, no caso.
Aqui o Barriere Mapping, você consegue. Se você coloca lock aqui, só o administrador, se você coloca um lock, você permite que o desenvolvedor direto consiga também mexer. Aí é uma opção, sempre o gerenciador do IES, o administrador, ele define. O que, que os desenvolvedores conseguem fazer? É opcional.
É porque muito site, muito programa que você baixa, tipo o WordPress, ele tem um modo, ele é feito para o Apache, né? O modo
Rewrite. Funciona perfeitamente, tá? O WordPress é um dos modos PHP.
Aqui a gente tem o PHP Loop, ó.
Vamos testar ver se funciona, que a gente baixou, nem testou, né? Deixa eu ver aqui.
Aqui é a instalação, aqui é aquele portalzinho que você coloca, web installation, aí precisa de banco de dados, né? De MySQL, avançado, aí você vai. Então aqui é uma configuração que vocês viram que para configurar o IES é praticamente clicar no site, ir para em Handlers e cadastrar aqui o módulo, né? Se você quer usar o CGI ou o FastGI. É bem simples, é basicamente essa tela que configura, que você associa o módulo ao site. Alguma pergunta, senhor Chabuchila?
Eu quero testar já o teu meio.
Não. Eu não tenho nenhuma.
Nós não testamos, mas se ele funciona, por exemplo, em versões anteriores como o IS6, que funciona, né? Então vai funcionar no chat também. Tá? Ou rodando como um WhatsApp, ou rodando como um FastGI. Provavelmente, se ele é suportado no Linux como FastGI, deve ser suportado também no Windows.
Internamente, o teste que a Microsoft tinha do IS6 foi testar um site do IS7 com 4 mil sites, 4 mil application tools, 4 mil FastGI Process Pools funcionou. É o limite que a gente conhece, que são 4 mil sites rodando no mesmo servidor. Esse é o limite que a gente tem hoje. Mais alguma pergunta?
Mas tira uma dúvida.
Bom, diga aí.
O programa vai gerar, sei lá, o WordPress ou outro programa vai gerar o HTTP Access e no IES ele já vai automaticamente pegar isso aí e vai.
Você tem que criar a regra, não é automaticamente não.
Tá.
Tá? Você vai ter que usar criar a regra do RL do Writer. Só para entender, ele importa o HTTP Access, mas ele usa uma estrutura HTML, é diferente.
Tá.
Então, a princípio ele lê um HTTP Access do Apache, mas ele vai montar o próprio arquivo e a própria configuração
que
quer. Então aqui tem uma listinha do que a gente tem aí. Advanced Tool, OS Commerce, PHP Loops, Zencard, Google Card, Expression Engine, Line Survey, OpenAds, PHP Project, SiteFrame, blá blá blá, Drupal, blá 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 blá. E aí vai. Tudo isso aí está testado, roda, tá? Roda, pode baixar, colocar para rodar. Vantagem de você rodar PHP no IES: um único ambiente para administrar, PHP, aspas, conhece tudo no mesmo servidor, facilidade, vocês não tem que ficar mantendo partes diferentes, equipe de Unix, equipe de Windows, tá? Interface gráfica, atualização constante, que agora o time de IES está trabalhando dia após dia, lançando feature novo, comunidade, novas APIs, e aí vai. Começar a falar aqui, a gente gasta mais uma hora falando de possibilidades.
Eu faço parte de cache, né? Dá um improvement bem alto aí para qualquer tipo de aplicação.
Application Request Routing, já ouviu falar?
Sim.
Fantástico, outro negócio maravilhoso que tem. Você coloca um IES, um dia
melhor. Uma combinação que a gente fala assim: antes de falar que um é melhor que o outro, teste. Pega o Windows 2008, configura o FastGI, coloca o PHP para rodar. Faz um teste de carga, vê o número e faz um teste de carga com o concorrente e vê o número. Essa é a melhor maneira do que ficar falando que
é
melhor do que o outro. É teste prático.
E a gente não pode garantir que o nosso vai ser mais rápido.
Depende da aplicação.
Depende da aplicação e tudo mais. Uma coisa que a gente pode garantir é o seguinte: a gente está trabalhando duro para trazer os melhores features para a nossa plataforma também e oferecer o que há de melhor. Tá? Então, a gente, dia após dia, está inovando em termos de servidor web, e o IS7 é fantástico, tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Então, a gente ficaria aí horas falando, beleza?
Beleza.
tem um provedor. Se alguém
tiver, a gente vai dar um comentário aí, para saber o que vocês têm, pode deixar lá.
www.infopod.com.br InfoPod.
Este podcast foi um patrocínio da Riot, estratégias de mídias sociais e marketing viral, www.riot.com.br. Também é um oferecimento PodPod, a maneira mais fácil de se encontrar um podcast brasileiro, www.podpod.com.br.
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.